vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
Oferecimento De Martini Móveis e Exclusiva Castor, na São Paulo com a Antonina.
8:10, 8:10, o Magnus de Souza, personal trainer, está conosco nessa manhã. Bom dia, Magnus, tudo bem?
Bom dia, Bajum, bom dia, saudoso, bom dia a todos os radiovintes.
Pois é, Magnus, temos uma pergunta aqui do Juliano, ele diz assim: bom dia, Magnus, eu queria fazer um treinamento específico para não ter mais estiramento na coxa. Será que preciso ir na academia ou devo fazer na fisioterapia, Magnus?
Juliano, bom, se em termos de treinamento, né, aí cabe um educador físico poder te orientar, tá? Procure um especialista, um professor de educação física, especialista na área de prescrição de treinamento, de treinamento esportivo, que é mais indicado. Não é que não possa fazer um trabalho também com a fisioterapia, mas a fisioterapia ela é mais voltada para reabilitação. Então, nesse sentido, depois de um trauma, depois de você ter feito o estiramento, ter já advindo esse estiramento, aí tratar, né? Então, nós temos aí mais ou menos um papel assim que a fisioterapia reabilita para a função e aí a educação física passa a trabalhar com o indivíduo saudável. Então é importante sim esse treinamento, essa preparação, porque se é recorrente isso, é importante que você faça um fortalecimento bem feito, um alongamento também e melhorar, né, a mobilidade articular para que isso não aconteça. Então, uma indicação aí, um educador físico, uma academia, um preparador físico e assim por diante.
São 8:12, a Isabela está perguntando, Magnus: professor Magnus, eu vi o seu vídeo sobre andar bem cedo. Eu queria ter mais disposição para fazer caminhada ou mesmo para ir para a academia. Quando toca meu celular para despertar, a primeira coisa que me vem na cabeça é ficar mais 5 minutinhos deitado. E eu penso que posso começar amanhã e volto a dormir mais um pouco. Quando vejo, já está na hora de ir trabalhar e não fiz nada. Tem alguma dica, Magnus, para eu vencer essa preguiça?
Barra, caro ouvinte, eu queria ter um remédio, né, para poder dar, para que todo mundo tivesse a disposição aí, mas infelizmente não existe, tá? Olha, levantar 5 horas da manhã, para eu e mais algumas pessoas que levantam todo dia aí, realmente exige um pouco de disciplina, tá? No começo não é muito fácil, mas depois vira um hábito tão grande que você desperta sozinha, tá? E então as dicas que eu posso te dar, que eu sigo, né? E se alguém tiver mais alguma dica aí que puder colaborar com a gente ao vivo, fica à vontade. Mas vou te falar o seguinte: por muitos anos eu procrastinei no sentido de colocar o meu celular debaixo do travesseiro, tá? E aí quando despertava, a primeira coisa que eu fazia era colocar naquela função chamada soneca, que fica mais 5 minutos, e aí mais 5, e quando eu via tava em cima lá, e aí saia correndo, né, sem café da manhã, atropelando a situação. Até que um dia eu resolvi adotar a seguinte situação: coloco o celular longe, onde eu tenho que levantar para desligar a função de despertador. Isso me ajudou bastante, porque só o fato de eu ter levantado para desligar, eu olhava para a cama e falava: não, vou ter que... Não adianta, já vou levantar agora, que já saí da cama mesmo, e assim por diante. Principalmente no inverno. E claro que tudo isso eu tô falando, mas dormir mais cedo é uma disciplina. Por mais que você não tenha sono, né, tente dormir mais cedo, porque isso vai te ajudar pelo menos a quantidade mínima de sono aí. Alguns falam 6, 8 horas, mas vai de indivíduo para indivíduo, certo? E assim, toda vez que você levantar e for ao banheiro fazer a necessidade fisiológica, acontece. Logo, logo, você vai ter vontade de ir no banheiro perto daquela hora que você tem que acordar. Então, automaticamente, com o passar do tempo, isso vira um hábito, né? Você vai despertar sozinho. Independente se até se você tem não tem compromisso, deu aquele horário, você vai estar despertando. Mas isso que exige disciplina, não é de uma hora para outra que você vai conseguir ter essa função. E assim, não levante com o pensamento: ah, mas será que vou deixar para amanhã? E assim, aquele negócio, não, levanta, vai, joga uma água no rosto e toma um banho e já vai, faz o que você tem que fazer. Depois você vai ver como você vai ficar com aquele sentimento e, poxa, dever cumprido, né? A sentimento, sensação boa. E automaticamente a gente sabe que quando, pô, eu queria ter levantado e não levantei, aí você vem um sentimento de culpa, é totalmente o contrário. Se alguém tiver algumas outras dicas, pode dar, mas assim, eu vou te falar que pra mim funciona muito bem isso, tá? É deixar o celular e o despertador aí distante da cama.
Agora são 8:15. A Marinês está dizendo assim: Magnus, eu tenho osteoporose e queria saber se caminhar 3 vezes por semana ajuda no tratamento ou deveria fazer algum outro tipo de atividade física.
Marinês, bom, vamos lá. Para osteoporose é importante, aquele osso poroso, né, já é uma patologia, então é importante que você faça a caminhada, é muito bem-advinda, tá? O trabalho muscular, de musculação de resistência com carga, poucas repetições, feito na academia, é muito importante. Você tomar sol também é muito importante, claro, nos devidos horários, com protetor solar e assim por diante. Mas, Marinês, em vez de você correr, né, tente provocar uma leve, em vez de caminhar, desculpe, tente manter um trotezinho, tá? Esse impacto que tem aí da corrida leve, claro, dentro da tua condição cardiorrespiratória, de preferência com acompanhamento de um profissional, vai ajudar, né, nessa densidade óssea. Então, por mais que às vezes as pessoas falam, nossa, mas é perigoso, eu tô com osteoporose, se eu correr, será que não vai fraturar, quebrar o osso, alguma coisa? Mas esse mínimo impacto aí ajuda bastante, tá? Uma corridinha que você tem que tirar os dois pés do solo, uma fase aérea que a gente chama, um trote pode começar dentro da tua condição física, vai ajudar bastante. E eu sugiro fazer mais, tá, meninas? Três aí, eu sugiro você fazer 5 a 6 vezes por semana, pelo menos, tá? Então, musculação e um trotezinho vai te ajudar mais do que a própria caminhada, tá legal? Pode ser um período pequeno, precisa ser muito tempo, não. Começa lá com 10 minutinhos, depois vai pra 15, depois vai pra 20, dentro da tua condição. Mas comece a correr e trotar um pouquinho.
Tem uma pergunta aqui de um ouvinte dizendo o seguinte: professor, estou fazendo academia e volta e meia sinto tonturas e ânsia de vômito. Já falei para o meu professor e ele disse que é normal, que é assim mesmo, mas isso está me incomodando. Eu queria saber se é realmente assim quando a gente força um pouco mais, Magnus.
Ah, caro ouvinte, tem várias motivos ou causas que pode acontecer essa tontura, náuseas, né? Então eu vou tentar eliminar algumas delas, assim, mas claro que é desconfortável, não é muito agradável, não. Então, vamos lá. A principal que ultimamente tem acontecido, não é o caso de hoje, ontem, né, que está mais fresquinho, mas o calor, tá? Ele promove uma queda da pressão arterial, então faz com que você, o esforço físico aí, te dá uma sensação de mal-estar. Então, tente treinar ou fazer seu treinamento, né, com roupas leves, num lugar arejado, que você se sinta bem, que possa inibir um pouquinho a ação do calor. Até os horários, né, os horários que são aí mais quente, procurar evitar. Isso é uma das possíveis causas. Se você se alimentar muito próximo ao treinamento, tá, você tem uma liberação da insulina. E aí o que acontece? Com o início do exercício físico, você passa também a gastar toda a reserva de glicose, que aí faz com que você tenha uma tontura e comece a passar mal também. Então tente não se alimentar tão próximo do horário de treinamento. Seria uma outra questão. Manter-se hidratado sempre, mas também o excesso de hidratação também não é aconselhável, né? Ou você fazer. Você está treinando e aí sente, tá, até o barulho da barriga cheia de água que você está fazendo o exercício. Então, dosar, nem muito nem pouco, nem faltar água e nem tomar muito. E claro, a questão do esforço, você tentar não fazer a manobra de Valsalva, que nada mais é que você prender a respiração quando você está treinando, né? Você tentar fazer a fase de expiração e a fase de inspiração. São algumas possíveis causas, né, que possa levar a tontura, náuseas, para você evitar esse desconforto. Se mesmo assim você está tomando todos esses cuidados e persistir esse sintoma, procure um médico, vá consultar, faz um teste de esforço, procure um cardiologista, verifique essa situação, um gastro, né, para que você elimine. Mas dentro dessas possibilidades eu vejo, é muito frequente acontecer isso, tá? Mas assim, não posso dizer para você que é normal. O normal é você fazer um treinamento, se sentir bem, você vai sentir aquela dorzinha muscular, mas não ficar todo o treino com ânsia de vômito, com tontura, isso realmente não é agradável.
8 horas e 19 minutos, tem pergunta chegando aqui para o Magnus. Deixa eu ver quem é que está perguntando. Jorge Lopes está perguntando: bom dia, Bajo, uma pergunta para o Magnus. Correr 50 quilômetros por semana está bom para o condicionamento físico e para a saúde?
Opa, Jorge, com certeza, cara.
50 quilômetros?
É uma média aí de deixa eu ver, 4
quilômetros. Se for 5 dias, é 10 por
dia. 10 por dia. Não, tá bom, tá ótimo. Parabéns, Jorge. Me chamou a atenção a corrida Zarife agora, vamos fazer 6 quilômetros em 20 minutos. Né? Foi uma marca aí muito boa. Né? Foi bem legal a corrida que teve no final de semana. Parabéns ao pessoal que organizou. Acho que foi fantástico. Primeira corrida noturna que nós tivemos aí. Não foi a primeira. Mas bem legal. Parabéns mesmo. Mas 10 quilômetros aí por dia, em média, 50 por semana. Parabéns. Tá na fase de atleta já.
O Janir está perguntando, Magnus, eu tenho problema de uma hérnia na barriga, eu posso andar de bicicleta?
Pode, caro ouvinte, não vou falar que não pode, mas o negócio é você resolver essa situação, né? Ou ser cirúrgico, não é aí procurar o médico e avaliar, porque a qualquer momento aí pode acontecer um probleminha contigo aí, né? Mas assim, ande de bicicleta, pode andar de bicicleta, pode fazer outras atividades, mas com um certo cuidado e cautela. Procura evitar aí muito esforço, mas acredito que é cirúrgico, né? Acredito que você tenha a indicação de fazer cirurgia, mas não vejo grandes problemas. Mas você sempre está com aquele risco, né? Aquele medinho aí de poder vir à tona aí uma possibilidade de você ter que fazer uma cirurgia de emergência, né?
O Maninho está perguntando, Magnus, bom dia. Para musculação, o certo do uso de proteínas é antes ou depois?
Então, Maninho, é o seguinte, vamos lá, essa pergunta é corriqueira, né? Alguns nutricionistas indicam antes, outros depois, assim por diante. Eu vou te falar o que a biologia fala. Então, quando você acaba o teu treinamento, você está ávido por receber nutrientes porque você depletou toda a reserva que tinha de glicogênio muscular, que tinha de glicose na corrente sanguínea. Então, o que acontece? Teu corpo está ávido a receber nutrientes. Então, nós temos uma chamada janela de absorção, logo depois do treinamento. Essa janela, ela vai diminuindo o poder de absorção quando vai passando o tempo. Então, o indicado, na maioria das vezes, por nutricionistas, e isso é caso a caso, por isso que você não pode eximir uma consulta nutricional e só seguir o que eu tô falando que na maioria das vezes acontece isso, é você aproveitar logo que acabar o treinamento, essa janela de absorção que está maior, para fazer o uso do whey protein, de alguma outra fonte de proteína rápida. Então você vê muito comum nas academias, o pessoal acaba de treinar, vai lá todo mundo pro bebedor, coloca a shakeira e já toma, saindo do treino e vai tomando aquela proteína já, diluído em água, para aproveitar essa janela de absorção. Mas assim, cada caso é um caso, tá? Eu tô dizendo isso que acontece na maioria das vezes.